Saudações, queridos amigos, ouvintes e colegas do Blastcast, eu sou Alexandre Galvão, o Xelão. Estamos aqui reunidos nesta sexta-feira para mais um episódio. E na bancada de hoje estamos aqui com o Jonathan.
E aí, galera, e brincadeira de criança, como é bom, como é bom.
A gente já sabe que o programa vai ser bom quando começa com referência do molejo, tá vendo? Estamos aqui também com o Lucas.
E aí, galerinha, Lucas Marins aqui, e tenho saudade da época que eu chegava da escola, ligava no Super Nintendo e jogava até de noite.
E estamos aqui também com o Gabriel.
Opa, Gabriel Jackson aqui, e hoje é programa de nosso dia.
E hoje é feriado, desculpa pra ficarmos aqui contando historinhas. E feriado.
E pauta fria.
Pra você que não se deu um presente, aceite. Pra você que não se deu um presente, aceite este episódio como uma lembrancinha, tá bom? Pois é, no episódio de hoje vamos aqui ter um papo bastante descontraído sobre histórias que tivemos na nossa infância relacionado com videojogos e afins. Eu gosto de falar videojogos, fica uma coisa meio vintage, sabe? Ou meio estúpido mesmo, eu não sei.
Ou meio Portugal.
Meio portuguesa, pois... meio calabresa.
Pô, se a gente tiver algum ouvinte português de Portugal, manda um abraço aí, galera.
É mesmo, manda aí, deixa um oi aí nos comentários. Olha, pois, sou de Portugal. Opa!
Portugal. É, eu falo Portugal, é português também, tem
Angola.
Angola.
Também conhecido como a Terrinha.
Tem o Brasil.
Ha! Uhum. Ha! Yeah! Tem também, quer ver? Timor-Leste, o pessoal fala português também, né?
Não sei. Mas que não é das línguas oficiais.
Eu acho que é Timor-Leste, eu não tenho certeza não. Mas enfim, vamos para nossa vinheta e na volta vamos trocar figurinhas aqui de historinhas engraçadas que tivemos quando éramos crianças. Voltamos já. Ué, onde que tá? Ah, tá aqui. Blastcast.
Welcome to your doom. Something tells me I'm not gonna like this.
What is a man?
Sonic's the name, speed's my game. Let's-a go!
Marry me with my money.
I am the god of war!
Some people fucking cut off.
I cut off heads.
Nerf this!
Então, quem quer ser o primeiro a contar uma historinha de preferência engraçadinha e divertida sobre quando você era um jovem mancebo e já jogava videogame?
Eu.
É você aí no fundo que levantou a mão.
Pior que eu levantei de verdade, cara. Eu não tô
acreditando. Força do hábito.
Eu entro na interpretação aqui diretão.
Podcast é igual dublagem, tem toda uma interpretação, tem todo um jogo de cintura, entendeu?
Tem todo um problema
de uma coisa extremamente realista.
Cara, eu tenho mais a lembrança, assim. Eu lembro o primeiro jogo que eu zerei até hoje, cara. Que foi o Top Gun Second Mission do
Nintendinho,
só que eu tinha era um Phantom System. Que era o Nintendinho da Gradiente.
Convenhamos, ninguém de nós quatro aqui teve um Nintendinho, foi tudo clone.
Oficial, né? Foi,
eu joguei...
Ninguém teve um Famicom. Nenhum. Eu nunca nem vi um Famicom.
Eu já, mas... Né,
eu já joguei,
acho que não tava nem funcionando. Eu acho que não tava nem funcionando, era só a carcaça.
Era só o corpo.
Uhum. O espírito já tinha ido faz tempo.
É. Pois é, o primeiro jogo que eu zerei foi eu lembro direitinho, cara. Eu tinha o Phantom System e tinha outros joguinhos, tinha Duck Hunter, né? Duck Hunt, né? Caraca, tinha Mario.
Duck Hunter é um caçador de pata, tipo, um predador, né? Saca?
Só que de pata, é um patador. E, cara, eu lembro que eu colocava o jogo lá e ele só tem três fases. E eu lembro que eu passava a primeira, que é teoricamente fácil. Eu lembro que o chefe da primeira é um B1, né? Um bombardeiro B1 que chama Blackjack. E a segunda fase era no deserto. E eu lembro que o chefe dela era muito difícil, cara, porque era um helicóptero. E, cara, ele soltava míssil de tudo quanto é lado e era muito difícil desviar. E tinha um trecho na fase também. Sempre tinha um trecho que a gente, tipo, parava de combater e tinha que, sei lá, desviar de alguma coisa ou coisa do gênero.
Tipo uma viagem ponto a ponto ou um negócio de obstáculo, coisa assim.
Isso, e na segunda fase eu lembro que tinha que desviar de árvore.
Árvore?
Tinha um monte de árvore assim, como se a gente fosse passar com um avião no meio da floresta. E tinha que desviar das árvores, cara. E sei lá, os hitbox de um jogo 2D de avião, onde você joga com a visão do cockpit, pra ter uma sensação de 3D. Cara, imagina um hitbox naquela época, como que era? De você mirar no meio. Você mirar no meio de duas árvores certinho e acertar elas.
Caraca.
Era desse jeito. E eu lembro que a última fase era no espaço, cara. Deve ser tara de jogo de avião. Porque o Strike Gunner também é a mesma coisa. No final do jogo você vai pro espaço.
Ah, o Sonic Wings também, a última fase no espaço.
É mesmo, aí, ó. Coisa de tara de jogo de avião.
Acho que eu joguei Sonic Wings só até o meio, só porque...
E é legal que o último chefe do Top Gun, ele é um ônibus espacial, cara.
Caraca!
Um ônibus espacial que solta lasers.
Lasers.
E o trecho de ponto A a ponto B da fase, você passava numa tempestade de raio. Só que era só você colocar pro lado e acelerar o avião. Aí você conseguia passar por ela de boa.
Você, tipo, dava um olé nos raios e ia embora.
Tipo, olé!
Dava o dibre nos raios, né?
Você dava um elástico assim, ia com um lado e ia pro outro.
É o menino Neymar da aviação, tá vendo?
E eu lembro que, cara, eu lembro que a emoção foi tão grande, cara. E o final do jogo, assim, é só o avião, uma tela de cima, assim, do avião chegando no porta-aviões e pousando, cara, e acaba, aí mostra os créditos. E eu lembro que foi meio frustrante isso.
Porque, tipo assim, tanto trabalho pra ver...
Tanto trabalho, cara, porque era tão difícil.
Na tela, né?
Eu lembro que, na época, meus pais jogavam comigo, então teve até torcida, saca?
Vai.
A família inteira
na época a família inteira era meu pai e minha mãe só. Meu irmão não tava nos planos ainda. Nunca esteve.
Até hoje.
Que, cara, eu lembro que foi uma felicidade, mas foi aquela frustração, porque, porra, era só isso, velho.
Ah, foi igual quando eu terminei o Aladdin do Mega Drive pela primeira vez, que tipo assim, eu tinha primeiro jogado do Super Nintendo, aí o do Super Nintendo, quando você termina ele, tem toda uma apresentação bonitinha, igual toca a música lá, igual o roteiro do filme também, o finalzinho lá, mostrando lá o Jafar, que aí vira um gênio, vai preso, porque, desculpa, gente, é spoiler de um filme de mais de 20 anos, tá? E era todo bonita. Aí quando eu fui jogar a versão do Mega Drive, eu joguei já esperando alguma coisa desse tipo, que o jogo ele é até mais bonito, entendeu?
Ele é violento, né? Porque o Aladdin tem uma espada nele.
Ele mete a facada lá em todo mundo.
Aí você termina... Aladdin Unrated.
Aí, tipo, o jogo é bem mais difícil. Aí você pensa, nossa, o final disso aqui deve ser legal até, né? Aí beleza, terminei o jogo pela primeira vez. Aí só mostra o Aladdin correndo na direção da Jasmine, os dois se beijam e aparece The End. Aí eu, sério? É só isso mesmo? Nossa, que droga. Aí eu pensei o seguinte, Boxado. Porque naquela época tinha muito jogo que era assim, se você jogasse ele na dificuldade fácil, era um jeito, se jogasse na dificuldade normal, era um outro jeito. Pra você, tipo assim, pra ver o final verdadeiro, você tinha que zerar ele no hard, no mais difícil, entendeu? Aí eu pensei, não, peraí, cara. Aí eu fui lá, botei o jogo.
Só que jogar jogos no hard há 20 anos atrás, cara, era...
Era hard.
Cara, Dark era Souls é um mesmo. Passeio perto de jogos do hard antigo.
Pois é, aí foi... eu fui lá no outro dia, porque no mesmo dia eu fiquei, puta, não, não quero ficar esse jogo, puta porra de jogo, mano. Ah, que droga. Aí um outro dia, uma outra época, não sei nem se foi no mesmo ano e tal, aí eu falei assim, não, vou fazer o seguinte, peguei o jogo, botei no difícil, agora vai. Eu fui e terminei o jogo, mesma bosta de final. Eu, como é que bosta? O final é ruim mesmo. Assim, não tem nada que eu possa fazer aqui pra melhorar o final desse jogo, vai continuar ruim, entendeu? Vou ver esses dois se beijando e apareceu o The End e pronto. Aí eu, pelo menos eu posso falar, ó, terminei o Ladinho Mega Hard. Entendeu? Esse é o meu mérito, ó, consegui terminar no Hard.
Mas o melhor quando você conseguiu terminar um jogo no hard era inventar um final e falar pro seu amiguinho fazer.
É, nossa, eu fazia isso. Nossa, eu não fazia com muita frequência, mas eu fazia. Falei assim, nossa, eu terminei no hard.
Inventaram que aquela...
Parece um passo hoje pra você ir numa fase secreta, entendeu? É. Entendeu? E o cara ainda fala assim, ah, mas tu passa. Eu falei assim, nossa, cara, não tem aqui não. Mas joga lá, e amanhã você não fala. Aí outro dia no colégio.
Daí que nasceu um monte de Leandro Brown.
É, aí no outro dia no colégio o cara chega pra mim e fala assim: nossa, velho, eu não consegui passar aquele trem, não. Como é que você fez? Eu, não, você faz assim e tal. Aí, não, me passa o password lá então. Não, cara, você tem que jogar, velho. Porque cada vez que você joga, o password aparece diferente. Você vai só aumentando a mentira, entendeu? Cada vez que você termina, o password muda. Aí só funciona enquanto o jogo estiver ligado. Se você resetar o jogo, não funciona mais.
Nossa, velho, que mentira master.
Cara, nessa época que eu descobri esse talento de inventar história, entendeu? É muito bom.
Nossa, Jesus amado.
Não, mas...
O meu primeiro contato com videogame não foi necessariamente com videogame, foi com jogos de computador no escritório do meu pai. Meu pai trabalhava num escritório de contabilidade, e aí pra eu não ficar enchendo o saco, digo... É, quando ele tava com tempo livre, ele me colocava num computador lá que tava com... Aquela época de monitor fósforo verde, velho.
Ah, que eu disse que era aquele disquete drive B, grandão.
É que... Gente,
é Winchester.
Já começou aí, né? Disquete. Senhoras e senhores, colegas, tá? Amigos e ouvintes do Blastcast, é o seguinte, existe uma época em que não existia pendrives. Existia uma coisa chamada disquete. Eu já não sou da época do flop ainda, que era o disquete daquele do tamanho, sei lá, pô, a metade de uma cartolina de hoje em dia, sabe? E era mole igualzinho, aquela praga.
É, ele era molengão.
Era molenga, era flop mesmo.
Não, pra você ter... Não, olha só, pra ficar prático, pra ficar melhor pra você entender, pega um guardanapo daqueles de papel comum.
É bem isso mesmo.
É por ali o tamanho por dele, ali. Você abre ele, é mais ou menos...
O tamanho e a textura, igualzinho. Então... Daí tinha um jogo que era tipo era pra ser tipo um King Kong, um gorilão, que jogava bananas, aí você jogava banana.
É gorilas, velho.
É
gorilas. É o gorilas. Worms. Precede Worms, cara.
Precede Worms.
Só que era legal que você tinha que escrever o ângulo e escrever a força. Uhum. E jogava, cara. Era muito legal esse jogo.
Ah, você tinha que dar. Mano. Você tinha que dar as coordenadas do tiro.
Uhum.
Exato. E aí, foi esse o primeiro jogo que eu joguei na vida. Depois, eu fui conhecer o que era um videogame. Foi na casa do amigo meu, até hoje eu lembro, o famoso Luiz Henrique. Ô Luiz Henrique, se você estiver ouvindo aí, ó, o Jonathan aqui, eu ainda lembro de tu. É, e aí ele tinha
aquele verão.
Um Nintendinho. E ele tinha um Nintendinho e eu joguei, conheci Mario lá na casa dele. Foi o Mario 3. Eu joguei Mario 3 na casa dele. Tanto é que eu tenho Mario 3 no 3DS só por causa que deu nostalgia daquela época de jogar Mario 3 lá na casa do Luiz Henrique. E nossa, aquele guri ele trocou de videogame umas mil vezes. Eu conheci na casa dele o Nintendinho, depois eu conheci o Mega Drive, aí depois ele teve um Play 1. Ele tinha um Atari, velho. Um Atari, meu. Eu joguei Pac-Man num Atari, velho.
Eu tinha um que eu herdei da minha tia. Foi quando eu joguei pela primeira vez. Era da minha tia, ela que me ensinou. Ela que me introduziu nesse mundo. Ela que acabou com a minha vida.
Que agora a gente não gasta com cervejas e sim com videojogos.
Uhum.
Eu só fui ter um videogame, foi o Super Nintendo que a minha mãe ganhou de pagamento, minha mãe biológica. Que daí o Super Nintendo era meu e do meu irmão. E a gente ganhou ele, não vinha com o Super Mario World, ele veio com F-Zero. Então por muito tempo a gente jogou revezando a vez no F-Zero. E por isso que eu amo a música de Milk City do F-Zero. É, nossa, velho, eu fico maluco.
Vai só aumentando. Cara, é espetacular.
Pablo, qual é a música?
Só com três notas.
Não, uma nota.
Uma nota.
Zero.
Enfim, foi assim que começou. Aí, daí na locadora que tinha aqui, tinha uma locadora de vídeo aqui perto de casa, famosa Ômega Vídeo. Caralho, eu ainda lembro, da locadora.
Peraí, mas toda cidade tem que ter uma locadora chamada Ômega? Porque aqui em Goiânia tinha uma também, chamava Ômega. Era franquia?
Aqui tinha uma Gênesis.
Aqui eu não lembro.
Lá na Ômega Vídeo. Caraca.
Eu lembro.
Velho, nossa, eu tô tendo um resgate de imagem agora, eu tô lembrando dele mesmo.
Na verdade, aqui era o Robinho.
A gente andando aqui pela rua, passando ali pela avenida, ainda andando até lá na locadora. Tinha um monte de fita VHS lá. É, gente, fita VHS. VHS, tipo, sabe o seu estojo de carregar lápis de cor e caneta? Então isso é uma fita cassete desse tamanho.
Não, maior imagina até. Um tijolinho, aquele tijolinho daqui de fazer aqueles muros de colégio, sabe?
É, aquele tijolo, verdade.
Aquele que vai furadinho.
Entrava lá e pedia lá a fita. Aí lá, foi lá que eu joguei Donkey Kong, o 1, o 2 e o 3. Foi lá que eu conheci Boogerman. Foi lá que eu conheci Super Mario World. Eu conheci, deixa eu ver, Top Gear. Não lembro se Top Gear era depois agora. Enfim, deixa eu ver o que mais que a gente jogou lá. Eu joguei The Shadow, que eu tenho fita até hoje, que é do inspirado num filme bem veaco. Eu tenho fita até hoje, The Shadow.
Eu sei qual filme que é. É um cara.
Do Alec Baldwin.
É o cara que é meio que. É tipo um Batman pobre.
Vintage. Não, ele tipo, ele anda dentro da sombra também.
Ele anda dentro da sombra.
É, eu nunca assisti o filme inteiro. Eu só lembro
eu sempre morri de vontade de ver,
porque eu lembro que na propaganda do SBT tinha cenas legais pra caramba lá, e tinha uma hora que, tipo, os caras atiravam um com o outro e as balas batiam de frente. Eu queria ver o filme só pra ver aquela cena, sabe? Eu lembro que depois eu acho que eu revi essa cena em algum lugar e, cara, é muito bosta, velho.
Cara, o filme é muito ruim, velho. Nunca consegui ver aquele filme todo. Eu sempre desisto ou durmo.
Então, cara, eu tenho até hoje o jogo. O jogo é legal, cara. É um beat'em up bem bacaninha.
Bacaninha.
É, cara, ele não chega a ser um Final Fight, mas ele é bem legal. Eu só fui fechar esse jogo depois de velho, cara. Que é difícil. É tipo, 3 continua e 5 vida. E só. Pro jogo inteiro. Tem tipo umas 6 fases.
Não tem password, não tem nada.
Não tem password. É na raça.
É o famoso jogo pra terminar em uma sentada.
Tem que terminar no dia.
É igual o clássico Resident Evil Survivor.
Não.
Também. E vamos lá. Acho que isso aqui é o mais importante da minha infância mesmo, quando eu era um jovem mancebo. Quando eu era um molequinho lá em Barbacena.
Barbacena. E o Lucas, quando ele jogou pela primeira vez Mega Man Soccer?
Cara, Mega Man Soccer eu, como eu falei, ele era de um amigo, de um colega meu. Tipo, sempre na época de infância, né, a gente trocava muita fita, né? Ah, eu te dou essa fita, você me dá essa. Aí eu te dou essa, você me dá outras duas. Aí eu comecei a jogar Mega Man Soccer nessa brincadeira, né? Eu troquei algum fita pelo Mega Man Soccer. E recebi e fiquei jogando um tempão, joguei bastante. eu jogava muito também o jogo de futebol Super International Soccer, não sei o que, tem alguma coisa
International assim. Superstar Soccer.
Superstar Soccer. Dylan, é esse que tinha aquela música bem doida na abertura, até hoje? Não lembro agora. Não é esse?
Na abertura?
É.
Ele tocava a música no começo, mas eu não, uma música. Não identifico ela como doida. Não sei.
Mas é que era diferentona.
Eu não sei qual é a sua definição de música doida, então eu fico meio perdido.
É que normalmente é aqueles sonzinhos meio...
Não, tocava uma musiquinha genérica, tipo assim, uma musiquinha animadinha, pra tipo assim, você vai jogar um jogo de esporte, se prepare e tal.
É, sempre algo
assim. Ah, então eu tô confundindo com outro jogo.
Não é igual Bomba Pet, não, que tocava funk.
Não, Bomba Pet é um. Cara, Bomba Pet é um negócio à parte, cara.
Eu comprava, chegava em casa, né? Botar com jogos dos times brasileiros. Aí você comprava aquela capa, né? Toda estranha, sempre tinha uma mulher.
É uma peitura gostosa.
É, uma Valesca Popozuda wannabe, entendeu?
Aí os moleques ficavam doidos, era muito aquela locadora que tinha aqui em casa, o pessoal ficava doido pra jogar Bomba Pet só pra ver a abertura.
Não, você tava falando desse negócio de trocar fita. Cara, quando eu era menino, eu era o capeta, velho, quando eu era menino, com esse negócio de trocar fita. Que era assim.
Eu perdi várias fitas dessas.
Cara, quando. Porque assim, antigamente, há uns 20 anos atrás, 20, 25 anos atrás, nossa, tô velho demais. Pra poder você pegar uma fita emprestada com algum amiguinho, como é que funcionava essa transação? Um amiguinho tem um jogo que você quer emprestar. Mas pra você pegar emprestado esse jogo com seu amiguinho, você tem que deixar uma fita sua com ele como garantia, por causa da fita estragar, perder, alguma coisa assim. Aí, quando eu era criança, quando eu tinha meu Super Nintendo, eu devia ter só uns 3 ou 4 cartuchos só. E era tudo joguinho peba, entendeu?
Eu nunca tinha 3 ou 4, porque assim... Um dos primeiros cartuchos que eu ganhei foi aquele 8 em 1, cara.
Cara, meu sonho era ter um desses cartuchos com mais de 3, 4 jogos, mas nunca consegui, entendeu?
Eu tinha
sempre uns amigos meus tinham. Eu conheci um menino, a maioria a gente conhece no colégio, né? Porque assim, o colégio era no mesmo setor que eu morava, e a gente começava a fazer os contatos lá, eu moro ali, tá, eu moro ali, sei lá, na rua ali, depois da padaria, o outro ali mora atrás da igreja, o outro ali mora assim, tem aquela pracinha, depois da pracinha, coisa desse tipo, né? Aí tem todo aquele mapa de logística que você monta na sua cabeça, aí você começa a montar, que assim, não, gente, naquela época não tinha Excel, não tinha planilha, não tinha coisa pra você se organizar, não. Ou você memorizava ou não tava no caderno, ou sei lá o quê. Eu conseguia memorizar tudo, eu sei onde o fulano mora, eu sei que ele tem um jogo tal, tal, tal. Eu sei onde o Beltrano mora, eu sei que ele tem um jogo tal, tal, tal. Aí eu fazia o seguinte, eu tinha só uns cartuchos em pedra. Eu lembro que eu tinha Super Mario World, que era de praxe, né? Super Mario All Stars.
Vinha junto, né?
É, no caso do meu veio os dois, veio o Mario World e o cartucho do Mario Stars.
A sua versão então era igual da minha prima, então, que veio desse jeito também.
Aí eu tinha um cartucho do Top Gear 1, que eu tinha ganhado de aniversário, que eu lembro. E eu tinha um cartucho do Tiny Toon, que depois de um tempo eu enjoei dele e troquei definitivo por um do Final Fight 2. Aí eu lembro que eu tinha esses jogos, esses eram meus.
Na verdade, o Top Gear era do seu pai.
É, o Top Gear do meu pai. Já contei essa história, mas depois eu vou contar direitinho.
Eu perdi meu Top Gear faz um tempão, meu. Eu troquei com um menino por um jogo do Tom e Jerry, mas outro jogo lá, e o cara menino.
Nossa, aquele jogo Tom e Jerry do Super Nintendo. Meu Deus do céu.
Eu joguei, eu troquei esse jogo, ele nunca mais me devolveu meu Top Gear, ficou triste.
Era sempre assim. Aí o que eu fazia? Aí quando eu queria jogar, por exemplo, aí na época tinha lançado o Super Street Fighter, aquele novo, que já tinha os personagens novos, né? Aí eu queria pegar ele emprestado com um amigo meu, só que ele não queria me emprestar porque os jogos que eu tinha ele já tinha pego e já tinha jogado, entendeu? Aí eu falei, vixi, agora, o que eu faço? Aí o que eu fazia? Eu ia na casa de um, pegava um jogo do cara, aí eu ia lá no cara e falava assim, eu tô com esse jogo aqui, você me empresta Street Fighter? Nossa, esse jogo aqui eu não joguei não, pode levar. Aí fazia isso. Aí o problema é quando o cara do meio pedia o jogo de volta, entendeu? Tipo, encontrava no colégio, então telefonava pra mim e falava assim, tô precisando do jogo de volta, tal, não sei o que. Ah, não, beleza. Aí eu tinha que ir lá na casa do cara pra destrocar a fita, pra depois ir lá na casa dele pra poder destrocar de novo, entendeu?
Cara, era a logística
muito louca. O problema é quando em algum desses pontos, tipo assim, ah, o cara que tá com a fita do outro carinha não tá em casa. Entendeu?
É, aí, o cara nossa, não tá em casa.
Não, e quando. Não, cara, e quando minha mãe descobriu que eu fazia esse tipo de maracutaia, nossa, ela me bateu tanto.
Porrada.
E você estragar a fita dos outros e não sei o quê. Aí, gente, no dia que. Cara, eu. No dia que ela descobriu isso, rapaz, eu tive que parar. Eu tive que parar, porque. Cara, sei lá, eu parecia um criminoso fazendo isso, entendeu? Eu tava sendo corrupto.
A pior pessoa do mundo, né?
Eu tava sendo corrupto, entendeu?
A mãe tem esse dom de se sentir o maior merda daí.
É, agora sobre o Top Gear ser do meu pai, que o Lucas falou aí, eu até já contei essa história uma vez, mas o jogo.
Hã? Fui eu que falei, caralho.
Ah, whatever, foi um de vocês que falou. É... mas que era assim, eu ganhei de aniversário, entendeu? Aí no mesmo dia do tava tendo a festinha de aniversário lá em casa, acho que eu tava fazendo o quê? Uns 10, 11 anos, uma coisa assim, eu não lembro. Aí no mesmo dia meu pai perguntou, nossa, que legal que você ganhou, é de quê esse jogo? Ah, de corrida de carro. Aí meu pai jogou assim, corrida de carro?
Tá.
Tipo, o Fábio. Ele deu aquela olhada igual o Fábio Porchat naquele vídeo do aniversário, sabe? Aí já pediu pra poder ver, colocou lá no videogame. Cara, tipo, esqueceu que tava tendo uma festinha de aniversário lá em casa, ficou lá jogando, entendeu? E esqueceu que o filho dele tava fazendo aniversário, esqueceu que tava rolando festinha, tudo, ficou lá jogando Top Gear, entendeu? E, tipo, virou o jogo dele. Ele lembra que ele voltava, chegava do trabalho, ele queria jogar e não sei o quê. E uma vez, quando eu emprestei esse jogo pra alguém, ele virou pra mim e falou assim, não, você vai lá buscar essa fita agora. Ah, não, mas você vai agora, eu quero jogar o jogo, você vai lá buscar agora.
Um menino,
moleque, babeca, tendo que sair de casa às 8h30 da noite, pegar na casa do amiguinho, ô, meu pai tá querendo a fita de volta.
Cara de cu.
Não, mas uma outra história que eu lembro, não tem a ver muito com videogame, mas assim, era um amigo que eu tinha, que eu costumava ir na casa dele pra jogar, entendeu? Mas assim, eu nunca lembro de jogo que eu assisti, que eu joguei na casa dele, eu lembro mais de coisas que eu comi na casa dele, entendeu? Porque, cara, mãe dele...
Você me fez lembrar de uma história muito, muito... muito
não, porque era muito engraçada... Que assim, a mãe dele fazia umas coisas muito gostosas, sabe? E uma coisa que eu lembro direitinho, que eu nunca esqueci, foi uma vez que eu cheguei lá, era um fim de semana, uma coisa assim, tipo um sábado, domingo, coisa assim. Eu cheguei lá, era de tarde, era umas 3 horas da tarde, uma coisa assim. Aí a mãe dele era mó legal, ela falou assim, oi Alex, tudo bem? Ah, o Giovanni, chamava Giovanni, menino. Giovanni tá lá no quarto dele, vai lá. Aí assim, ah, eu tô fazendo uma torta de frango aqui, depois vocês vêm aqui pra lanchar. Aí eu, tipo assim, acho que naquela época eu nunca tinha comido torta de frango, entendeu? Tipo assim, torta de frango? Aí, aí beleza, aí eu cheguei lá no quarto e falei assim, a mãe dele chamou lá. Cara, eu não lembro de nada, entendeu? Daquele dia, eu só lembro do dia que eu comi aquela torta de frango. Eu falei assim, nossa, isso aqui é torta de frango, que delícia, cara.
Caralho,
velho. Aí teve uma outra vez também, na casa desse mesmo amigo meu, ele morava no mesmo bairro. Aí ele tinha uma prima que era muito bonitinha, sabe? Aí um dia eu fui lá pra casa dele, aí chamando lá pra jogar, não sei o que, ah não, vamos ficar aqui na sala vendo TV, não sei o que. Aí eu, uai, mas bora lá pro quarto, né? Jogar, não quero não, não sei o que. Na verdade eu tava esperando pra ver se a prima dele ia aparecer de novo lá na casa dele, entendeu? Porque eu queria falar com ela de novo. Aí, tipo assim, ah, não, mas por que não? Quero ver TV aqui e tal, isso aqui, pá, pá, é a coisa, tipo, só fazendo, fazendo cera lá, fazendo sala, entendeu? Só esperando lá pra ver se a menina aparecia, que ela tinha dito que ia sair pra fazer não sei o que, ia voltar. Aí eu fiquei, cara, eu só lembro que nessa brincadeira eu fiquei assistindo televisão na casa dele quase o dia todo. Esperando lá ver se a menina aparecia. Não, cara, era uma criança muito, muito lerda.
Eu tinha um
todos nós éramos, velho. Todos nós éramos.
Eu tinha um amiguinho que morava de frente comigo aqui, e ele tinha um Mega Drive. E assim, o contato que eu tive com o Mega Drive foi só com ele, saca?
É. E assim,
aí ele tinha os jogos. Cara, eu sempre fui negação em jogo de luta. Eu acho que porque desde essa época eu já perdia. Então eu já tinha raiva, saca, de jogo de luta. Eu tenho meio que um bloqueio. Que aí eu lembro que a gente jogava Street Fighter, que ele falava, aí eu falava, velho, como é que você faz o Hadouken? Não sei o quê, que Hadouken era o negócio do momento. E aí Hadouken
era só apertar botão, pô, nessa época eu ficava com o dedo todo ralado.
É, você ficava só esfregando os dedos no controle até sair.
Aí você falou, não, você tem que fazer, dedo, você tem que fazer meia lua.
No dedo, pô, ficava fazia calo no dedo de tanto jogar.
É. Aí ele falava assim, não, você tem que fazer meia lua e apertar soco. E eu, velho, que desgraça que é uma meia lua, velho. Vai tomar no cu, que é uma porra de uma meia lua. Não fazia ideia que era essas merdas. E aí ele enjoava e falava, não, vamos jogar combate mortal, então.
Combate mortal, traduzia literalmente, né?
Combate mortal.
Cara, ele me corrigia toda vez. É Mortal Kombat, não sei o que. Mortal Kombat, né? Não é Mortal Kombat.
Uh-huh.
Mortal Kombat.
Combate.
E aí combate. Ele sabia
eu
fazer
falo os... isso, e eu falo isso até hoje, cara. Foda-se.
Só que eu falava combate mortal, velho. E aí, cara, ele. E eu apanhava mais ainda. Ia jogar FIFA e apanhava também. Falei, caralho, velho. É foda quando você vai jogar na casa do amiguinho que tem os jogos, joga todo dia. E você não sabe jogar, saca? E eu lembro, cara, que... Cara, tem um monte de fato histórico. E ele tinha ele tem uma irmã, cara. A irmã dele é mó bonitinha, saca, na época. E aí, um dia a gente tava jogando Sonic... E, cara, a gente tentava matar um chefe lá e não, ninguém dava conta. Moça, aí ela falou, não, se você matar o chefe, vou te dar um negócio. Aí, cara, sabe aquela dedicação? Igual a Casas Bahia, cara, que é dedicação total. Cara, fui lá e matei o chefe. Ah, tá, fecha o olho agora. Falei, cara, você é inocente, você não sabe, você acha que você vai ganhar um picolé, alguma...
vai ganhar um doce.
Cara, foi me deu um beijo na bochecha, assim, eu falei, porra, velho. Aí eu, tipo, menino, né, filho, jubileu vai ler.
Entendi.
Ai, você fica todo feliz e tudo mais. Cara, eu lembro.
É porque menino, quando você fala assim que você vai ganhar alguma coisa, você espera alguma coisa material, entendeu?
É.
Vai ganhar tipo assim, ó, vai ganhar. Entendeu? Você vai ganhar aqui, ah, vou te dar um real, né? Na época que um real valia muito, entendeu? Puta, vou te dar um real. Semana inteira, né, vou te dar. Não, toma aqui esse choquito, toma aqui esse chiclete, toma esse sacola cheia de tazo aqui pra você, ó, um prêmio.
E ela entendeu? Foi me deu um
mas
beijo.
Mas não, ganhou um beijo. Aí, tipo, ganhou um beijo. Assim, aí só falta você virar e falar assim: o que eu vou fazer com um beijo?
O que eu vou fazer com um beijo? Agora o jubileu aumentou aqui, eu nem sei o que tem que fazer. Nem sei como que funciona isso aqui, caramba. E cara, eu lembro que. E ele tinha altos brinquedos da hora, que ele era meio rico, saca?
Ah, todo mundo tem aquele amigo mais riquinho, né?
Cara, só que aquele negócio, eu só queria jogar o Mega Drive. E ele tinha Urban Strike, que é uma... ele tem vários, né? Tem Urban Strike, Nuclear Strike, Desert Strike e Jungle Strike.
É a franquia Strike.
É, ele tinha um desses Strike aí, que é um joguinho de helicóptero de visão isométrica. Cara, que é muito divertido.
É, legal pra caramba.
Eu gostava de jogar ele bastante. E é uma das memórias que eu tenho. E eu lembro que ele sempre... Ele colocava a mão na fonte do videogame e falava, tá quente, tá na hora de desligar. Aí eu falava, ah, então vou embora. Gente, não, não, fica aí, vamos jogar lá.
Esperava.
Cara, eu era muito filha da puta, velho.
O meu primeiro videogame meu, que eu tenho ele até hoje, foi um GBA. Por isso que eu gosto muito de jogos portáteis em geral, assim. Eu tenho um GBAzinho índigo, que é aquela cor... Parece meio que um roxinho. Eu tenho ele até hoje, cara. E o primeiro jogo que eu joguei
é aquele
foi Crash.
É aquele da cor do GameCube?
É? Na verdade, acho que a maior parte dos GBAs eles tinham uma cor meio que parecida com a cor do. Coisa do Nintendo 64.
Ah, é verdade.
Tinha aqueles lá das cores meio alternativas.
Nossa, eu lembro da época que o Nintendo 64, que eles queriam vender, tipo, sabores do Nintendo 64. Cada cor era um sabor.
Ele era transparente.
O outro era uva.
Aí tinha laranja, limão, uva, maracujá, abacaxi. Tipo, se eu lambei isso aqui, vou sentir gosto de laranja? É isso que vocês estão querendo?
É igual o FIFA 99, que vinha com cheiro de grama.
Sério isso?
Vocês não sabiam disso não, velho?
Não, ué.
Ele vinha com cheiro de grama.
FIFA 99, você dava uma fungada, nem tinha cheiro de gramado?
Cheiro de campo de futebol. Não sei se é 99 ou 2000, cara. Mas eu não sei se foi isso regional ou se foi...
Caraca, velho. Estão querendo vender videogame agora igual vende, sei lá, Melissa.
Melissa é ótimo. Mas o primeiro jogo que eu joguei desse GBA foi Crash. Crash Bandicoot. Que acho que era o...
Nossa.
Como é que era o nome agora? Ah, esqueci o nome agora.
Era um que ele até parecia um pouquinho com o Donkey Kong, de plataforma, trem.
Cara, eu quase fechei aquele lá, mas dei uma hora assim, enjoei rapidão, que o próximo daí eu troquei. Aí eu acabei indo trocando, assim, de fita, e eu peguei fita, a grande maioria das fitas que eu fui pegando foi as de Game Boy Color. Então foi nessa época que eu joguei Pokémon Crystal, Pokémon Silver, Pokémon Yellow. E que infelizmente eu não fiquei com as fitas, porque eu era um otário do caralho, eu fui trocando as fitas.
Todos fomos.
Alguns até hoje. Alguns até hoje.
Meu 64, meu Super Nintendo.
Eu só fui ter a fita original, uma fita de GBA mesmo, pro meu GBA, quando eu comprei, porque é um rubi do amigo meu.
Pois é, igual o Gabriel tava falando aí, que a gente vendeu ou trocou os trem que a gente tinha, entendeu? Cara, a gente olha esse pessoal hoje que tem tipo um Super Nintendo até hoje, tem um Mega Drive até hoje. Assim, nossa, eu podia ser um desses, mas eu era uma criança burra, entendeu? E sei lá, ou quebrou, ou trocou, ou vendeu, porque não usava mais. Porque eu, quando eu ganhei meu primeiro computador, tipo assim, não quero mais saber de videogame, não. Agora, o futuro tá tudo aqui no PC, no computador.
PC, a palavra PC nem existia.
Falava computador. Na época que você terminava. Era a época
como
que você terminava.
Eu emulei coisa no meu
design, eu tinha que colocar uma capa nele pra poder não pegar poeira.
Nossa, era muito feio, cara.
O meu primeiro computador, o cabo de conexão do monitor pro PC, ele tava quebrando. Aí tinha que torcer a ponta dele pra poder conectar no computador, senão a tela ficava toda verde. Ela ficava verde e preto. Era uma bosta. Você parecia tela de fósforo verde.
Nossa.
E eu tinha que usar a tela assim. Cara, o emulador de GBA.
Vocês lembram aqueles que tinha aquele negócio, um vidro que na frente que era pra proteger a vista entre as.
Eu usava isso, cara.
Também, velho. Ela escura, tipo uma coisa escura.
Ele tipo assim, era pra diminuir a radiação que era irradiada na direção dos seus olhos, uma coisa
cara,
assim.
Cara, que bosta, velho.
Era um
contraste. E ela ainda vinha com tipo um grampinho pra você pendurar em algum lugar pra tipo aterrar, entendeu? Uma coisa assim.
Era
muito esquisito.
Eu lembro disso que eu não tinha computador quando era pequeno, né? Aí sempre que eu ia mexendo no computador, eu ia na casa do meu vizinho, porque ele tinha um computador. E eu lembro que eu jogava sempre... Putz, eu jogava sempre Onde Está Carmen Sandiego. Caramba, aquele de Carmen Sandiego que era viciado nesse jogo. Eu ficava procurando. Eu jogava
Prince of Persia, cara.
E eu jogava também Dig Dug. Sabe Dig Dug?
Aquele sei.
Alguém já jogou Dave?
Tinha que cavar e você tinha que pegar as maçãzinhas. As coisinhas, você tem que passar pros bichos matar, era sensacional. E Carmen Sandiego, eu acho o jogo sensacional.
Cara, Dig Dug é muito desumano, assim, cara. Você coloca a mangueira no bicho e vai inflando ele até ele explodir. Eu achava aquilo muito maldade.
E Dave, alguém já jogou?
Dave.
O som dele, ele vinha do speaker do computador.
Ah, é igual o Duke Nukem.
Hã?
É o primeiro...
Era um planeta, então os caras eles queriam dar o nome de Duke Nukem, mas aí eles ruim, aí eles colocaram como Duke Nukem.
Aham.
Caraca.
É. E o som saía do computador, né? Era do
é, tipo, não tinha. Ou tinha som, ou se desligava o som. Não tinha com controle de volume.
É, não tinha nem como você jogar escondido, entendeu? Porque, tipo, a vizinhança toda escutava que você tava jogando.
É. Cara, eu lembro, quando eu tive meu primeiro computador, eu tinha ali meus 12 anos. E. Cara, eu lembro que o meu castigo, quando vinha nota baixa na escola, era ficar um mês sem jogar. E, caraca, era uma tortura. E aí minha mãe saía pro trabalho, saca? E eu, puta, eu fazia isso demais, cara. Quando eu tinha Super Nintendo, ela saía, eu pegava a bicicleta, corria no Robinho pra alugar uma fita. Aí vinha com a fita por baixo da roupa, assim.
Da roupa.
E entrava. E às vezes ela tava de castigo, aí ela, cara, ela... portão fechava, eu abria ela guardava o videogame na caixa, saca?
Uhum.
Aí eu abria o videogame na caixa, ligava, punha a fita, jogava, dava 5:30, aí eu desligava, guardava na caixa e uso de novo. E o computador era a mesma coisa. Só que aí um dia ela chegou...
Ela guardava o computador na caixa?
Não, aí o computador desligava e cobria ele lá com aquelas capas escrotas pra caralho. E aí ela... Um dia ela chegou assim, aí ela foi e colocou a mão em cima do computador e viu que tava quente, cara.
Caraca, isso véio. Aí não dá pra enganar, cara. Isso aí não dá pra enganar, isso aí é canseiro.
Aqui em casa é assim, a minha mãe... Quando eu tava de castigo pra não poder jogar, a minha mãe, ela pegava o cabo da fonte e escondia.
Carregava. É, aqui também.
Minha tia fazia
que controle. Só que aí, eu descobri onde era o esconderijo não. dela.
É, mas só que aqui, quando, primeiro eram os controles, só que aí o que eu fazia? Geralmente, algum amigo me emprestava um controle, entendeu? Aí quando viu que essa tática não funcionava, aí não, vou pegar o cabo ou que liga na TV ou que liga na energia, que aí esses não tem como alguém emprestar.
Uhum.
Aí, ó, agora lascou.
Não, daí a minha mãe, ela escondia o cabo de força, né, tal, o cabo da fonte, e tal. Daí eu descobri onde que ela escondia, que era no meio da sopa dela. Aí eu peguei e comecei a pegar, até um dia que ela me pegou jogando. Aí, né, além de levar umas lambadas...
Deu um flagrante, deu aquele... Deu flagrante no Jonathan, só veio aquela cena, igual o final de Avenida Brasil.
Aí, além de tomar as lambadas com a porra do cabo da fonte, que deu pra caralho, né, ela trocou o lugar de
esconder.
Só que aí, eu descobri que eu tinha outro cabo de fonte. Aí, eu usei o outro cabo de fonte. Aí, um dia, adivinha... Ela me pegou de novo jogando. Tomei outras porradas com o cabo da fonte e
perdi. A minha tia chegou a colocar os controles na bolsa e levar pro serviço.
Caraca.
É porque, tipo, eu quando
vale
eu ia
tudo,
na,
né?
Quando eu ia pra casa do meu primo pra gente ficar jogando, a gente extrapolava, saca?
Uhum. E... noite.
Cara, ela era meio rígida com essas coisas, assim. E aí, vixe, Maria. Virar a noite assim, filho, 1h era vitória. Só que pensa, eu tinha, sei lá, uns 12 anos, ele tinha 6.
Nessa
caralho!
Época. Nessa idade, você, naquela época, você ficar acordado até meia-noite já era uma transgressão.
Você tinha quantos anos?
Eu tinha. Uns 12, 14. Uns 14 anos. Meu primeiro um pouco. Tinha uns 8, a gente tem 6 anos de diferença. É você mesmo, Pedro. Você que tá ouvindo aí, que eu sei que você ouve. Eu lembro uma vez, cara, eu não sei se ele vai lembrar dessa história. A gente tava jogando no Play 1, cara, era um jogo daquela série Army Man, dos bonequinhos de brinquedo,
Soldadinho Verde. Nossa, mano.
Só que é um de helicóptero, cara, que era muito legal. E sabe aqueles kit revel de montar?
Aham.
Então, aí você ia com um helicóptero assim, aí você achava uma parte do kit no meio da fase, aí você pegava ele e se juntasse todos, aí você tipo, desbloqueava um helicóptero, saca? Um helicóptero novo. E aí eu lembro que, aí do nada assim, velho, meu primo passou mal e vomitou. Foi pro banheiro e vomitou. Velho, eu desliguei e na época ele morava num sobrado. E aí a gente tava no andar de baixo, aí a gente pegou, desligou tudo correndo e eu corri pra cama, deixei ele vomitando no banheiro. Cara, fez no esporro que minha tia deu na tia.
Caralho.
Cara, eu tô tentando montar a cena na minha cabeça pra poder entender melhor, cara.
Confuso isso aí.
Que bizarro.
Cara, tipo, meu primo do nada passou mal, assim, foi no banheiro vomitar. Deve
ter comido alguma coisa, virando noite.
Cara, aí esse dia era tipo 1:30 da manhã, saca? Meia-noite e meia, alguma coisa assim. E, véi, a gente surtado, assim, caraca, era muito louco.
Nossa, eu lembrei de uma história aqui agora. Cara, eu era uma criança muito burra, puta merda, véi. Nossa senhora. Que foi
eu
assim,
também,
eu lembro... Eu lembro que eu tava na... Eu acho que eu tava na segunda ou na terceira série no colégio. Uma coisa assim. Aí o... Um colega que estudava comigo falou assim... Ah, você conhece o fulano? Aí, assim, quem? Ah, e o fulano, acho que da quarta série. Tipo assim... engraçado que naquela época, tipo assim, você conhecia alguém que era... mais velho ou de uma série na sua frente, era tipo assim, nossa, eu conheço uns caras top, entendeu?
Que bosta, né, velho?
Naquela época era mais ou menos doente, isso.
Véio. Nossa, a gente era
muito... tipo assim...
Quando era criança,
hoje é equivalente...
Tipo, quando era criança, eu falava assim, eu não tinha noção, sei lá, eu tinha uns 6 anos, eu achava que com 12 anos eu já ia ser adulto, eu falava, velho, com 12 anos eu não vou estudar mais e vou ficar vivendo de desenho. Nossa...
Não, porque assim, pra poder ficar uma coisa mais interessante, assim, é o equivalente hoje, é tipo assim, eu conheço o... fala o nome de alguém famoso aí no YouTube, rede social, coisa assim.
Tchau, o Leon.
Eu conheço o Leon, entendeu? Naquela época, tipo assim, eu conheço o fulano da quarta série.
Eu
falei
o Leon porque eu tenho foto com o Leon.
Ah, se é assim, então se é assim eu vou reformular. Não, é a mesma uma coisa você falar que eu sou amigo do Gaveta, entendeu? Que eu tenho uma foto com o Gaveta.
Eu tinha uma foto com
Mas enfim, naquela época era aquele negócio, nossa, eu conheço o fulano da quarta série, da quinta série, era tipo assim, nossa, então eu conheço os caras, conheço os caras do colégio, entendeu? Era mais ou menos isso. Aí esse amigo meu falou assim, ah, você conhece o fulano? Assim, fulano? Quem? Não, ele é da quarta série. Aí ele também tem Super Nintendo, você devia falar com ele. Ah, não, beleza. Aí foi lá, me apresentou. Ah, eu sou fulano, eu sou o Alexandre e tal, tá, aquela coisa. Amigo meu falou que você joga Super Nintendo. Ah, eu tenho. Ah, você que tem o cartucho tal? Aí na época era um cartucho, e queria um dos meus, eu achava uma vitória, sabe? Não precisava fazer a maracutaia das trocas de cartucho. Falei assim, eu tenho. Aí, o que você tem? Ah, eu tenho de Star Wars. Tipo assim, na época era um dos jogos que eu mais gostava de jogar naquela época, era Star Wars, Super Nintendo, né? Falei assim, nossa, eu vou poder jogar na minha casa, que tal? Não, traz amanhã pra mim. Não, beleza, aí você traz lá. Não, beleza. Aí eu levei o cartucho que ele queria, eu acho que era o Top Gear. Não, não é o Top Gear, não. Esse eu não podia emprestar, que meu pai não deixava. Eu acho que era o Tiny Toon ou Final Fight, eu não lembro, era um dos dois. Aí eu levei, peguei, aí eu lembro que nesse mesmo dia, porque eu ia levar no dia seguinte pra ele. Aí eu tava tão empolgado que eu ia finalmente jogar o jogo do Star Wars na minha casa que eu pensei, nó, cara, aí eu fui, peguei, eu tinha gravado o filme, eu tinha em VHS e gravado da televisão o filme do Star Wars. Falei, nó, vou assistir o filme que é jogo meio que na vibe, entendeu? Aí tô lá, assisti o filme e tal, não sei o que, no outro dia eu fui lá, peguei o cartucho, cheguei em casa, coloquei o cartucho pra rodar e era o outro filme. Eu tinha visto o primeiro filme, o episódio 4, só que o jogo era do Império Contra-Ataca. Aí eu, ué, mas esse aqui eu nunca joguei, não. Aí eu, ih, que bosta. Aí eu primeiro falei assim, caraca, eu não sabia que existia o jogo do Império Contra-Ataca, entendeu? E tipo assim, ele, além dele ser do melhor filme de Star Wars, que assim, convenhamos, né? Também é o jogo mais difícil. Eu lembro que o cara deixou eu ficar, tipo... Cara, você conseguir, tipo, ficar uma semana com um cartucho de outra pessoa, era, tipo, era vitória também.
Tipo, você pegava na segunda e devolvia na outra, né?
O cara falou assim, não, esse aqui eu não tô jogando mais, você pode ficar com ele até você terminar. Aí eu, uai, beleza. Aí eu peguei e tal. Aí eu tô lá jogando e eu... Quando foi, tipo, uns 2 ou 3 dias depois, eu encontrei ele lá no colégio e ele perguntou, e aí, tá gostando do jogo? Nossa, véio, aquele jogo é difícil demais, tem uma fase lá que eu não consigo passar, não. Aí eu, essa fase também eu demorei um tempão pra passar. Aí quanto tempo? Ah, sei lá, eu acho que uma semana, duas semanas. Eu, nossa, velho, eu não vou conseguir. Tá?
A gente meio que se comparava, né? Tipo,
uh-huh.
Era engraçado. Você...
É, não, basicamente criança, que hoje né? faz com achievement, faz antigamente.
Uh-huh. É, não tinha internet. Que aquele negócio, não tinha internet. Aí quando você não tinha revista, era sempre assim, eu chegava no colégio, e aí, você jogou aquele jogo tal? Como é que faz pra passar tal parte aqui e tal, isso aqui?
É desse era, jeito. Era engraçado que a gente não ligava com spoiler,
palavras, nego. É, o cara te contava o jogo inteirinho, você ficava até mais empolgado pra jogar, entendeu?
É, cara, era tipo, putz, velho, como é que
eu não sei se
mudaram as coisas? Hoje você fala alguma coisa, velho, vou te quebrar seu dente, você quando der mais um tiro.
Uhum.
É porque os jogos eram diferentes também, né? Mas
uhum.
Não sei se vocês jogaram na época, mas o Digimon World 1, ele é um jogo meio difícil de completar, de finalizar ele. Ele tem muitas missões pra fazer. É Digimon World 1.
Digimon World.
Ah, Digimon.
Ele
é o de pesca, né?
É, tem pesca também.
Então, é o que eu só pescava nele.
Ele é um jogo extremamente complexo, vamos dizer assim, porque você trava alguns bichinhos, você tem que ir no horário certo, no dia certo, pra você conseguir o Digimon lá.
É, nossa, é muito chato, velho.
É muito chato. E eu não sabia, porque
assim, ele é legal, mas ele é chato. Eu jogava ele aí, sem noção nenhuma. Quando o meu Agumon virava um bicho da hora, você passa, velho, olha só. Aí ficava meia hora e morria.
Era tipo isso.
Ele só virava aquela bosta daquela meleca ou do cocô.
É, sucava ou não,
né? Nossa, um Digimon cocô.
Aí você tinha que ir lá no Rei Cocô lá e fazer.
O rei o quê? O Rei Cocô?
É, o Sucamon Rei lá e fazer ele.
Ai, que horror!
Retroevoluir, sei lá como é que fala com essa porra, mano.
Fazer um downgrade nele.
É, fazer um downgrade. É, você voltava a evolução. Você era muito chato, velho. Você tem que ficar dando comida, fazendo um monte de coisa.
Eu não sabia fazer as coisas do jogo.
Aí você tem que treinar certo o boneco. É. A gente que eu não, eu queria pegar o Digimon e sair pra porrada, fi. Aí eu nunca conseguia matar os negócios. Eu lembro que um dia o meu Agumon ele lutou com o Beardramon lá, fi. Eu falei, cara, que trem difícil da porra. Aí eu gastei todos os meus recursos lá e morri. Eu falei, toma no cu, nunca mais vou jogar essa bosta também. Apesar de eu gostar
muito. Ele é mais inspirado, pelo menos o Digimon World 1, ele é mais inspirado, assim, pro lado do Team Virtual, que era da origem do Digimon, no fim das contas, né?
É.
Então eu tinha que dar comida, tinha que dar remédio, tinha que fazer cocô.
Eu achava engraçado, porque, tipo, quando você põe ele pra dormir, aí ele fala, aí...
A Navirá.
Eu entendo a Navirá, sabe?
É alguma coisa japonês, provavelmente.
É uma coisa japonês. Aí eu falava. Eu falava assim, você tem que dormir, porque amanhã a Navirá. Aí, puta que pariu, toda vez que eu ia pôr o Digimon pra dormir, eu falava essa frase pra ele, velho.
Ana Virá.
Não, a gente tinha muito disso, né? De pegar assim e. No fim das contas, acaba pegando uma mania, um vício de linguagem do jogo e ficar pro resto da vida, né?
É, igual o Mortal Kombat 4. Que o. Pra mim, o Scorpion ele grita Girobodef.
Girobodef. Ah, pior, todo mundo. Naquela época, cada um falava uma coisa esquisita, né?
Pra mim, ele falava Girobodef!
Tem no Street Fighter, né, que tem os famosos, né, os bordões do Street Fighter, porque agora eu não tô lembrando nenhum, mas tem
o ataque da Tiger Robocop.
É, o Tiger Robocop, é clássico.
Yoga vai,
não,
yoga
vem. Mas pra mim o ataque das corujas sempre foi, o Tatatrugen.
Era até Tectrugen. Aí depois você descobre que tem o Papai Fred Krueger também.
Papai Fred Krueger.
Essa é as versões do
Papai Fred Krueger.
Caraca. Mas aqui, agora que eu tô lembrando de uma coisa, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Na época que você vocês eram crianças, vocês conheciam alguma menina que jogava videogame?
Caramba. Tinha essa amiga aí que me deu um beijo e minhas primas, cara. Eu jogava com minhas primas.
Prima não conta.
Não, mas né, assim, velho? excluindo parente.
Não, na época videogame era coisa mais de menino, né, velho? Só minhas primas mesmo.
Porque assim, tirando parente, que eu também não tinha...
É porque naquela época, sei lá, a gente não... A amizade meio que não misturava, né? Era menino com menino e menina com menino.
É, tinha isso. Quando os clubinhos.
É, não, porque quando juntava, era mais brincadeira de rua. Pega-pega.
Pega-pega.
Quando eu juntava menino com menino, era mais brincadeira de rua, assim.
Uhum. Porque, assim, excluindo parente, porque parente eu tive... tem uma prima minha, que joga até hoje, inclusive, e minha tia, que foi quem me introduziu essas drogas fortes que eu uso até hoje. Mas, assim, excluindo parente, eu lembro que eu conheci... quando eu era criança, eu conheci uma duas que jogavam. Uma era a irmã de um menino que era meu vizinho, né, porque eu tinha o quê, uns 6 anos, eu acho, 6 para 7 anos. Era a irmã dele, eu lembro, e a irmã dele jogava pra caramba, velho. Ele tinha um Master System, depois ele foi pra um Super Nintendo. E ela jogava, era engraçado, era estranho, justamente por causa disso que o Gabriel falou. Que era menino só ficava com menino, menino só ficava com menino. Aí quando, tipo, um invadia, entre aspas, o universo do outro, e conseguia fazer aquilo melhor do que o dono daquele universo, sabe? Você olhava assim e falava, cara, que doido, que estranho, sabe? E ela jogava pra caramba. E na época que eu tava no colégio, tinha uma menina também que eu conheci, que só que assim, a gente estudava em horários diferentes, então a gente raramente se encontrava. Tipo, ela estudava à tarde, eu estudava de manhã. Era isso. Aí eu lembro que uma vez, aí a gente encontrou, aí ela me chamou assim, não, vai lá pra casa pra gente jogar. Aí eu cheguei lá na casa, cara... E tipo assim, naquela época a gente não tem... vamos dizer assim, aquela mentalidade assim, nossa, menina bonitinha, tal, fazer amizade com ela, tal, não sei o que. Não, eu só lembro que eu chegava na casa dela e ela tinha, acho que ela tinha uns 20 cartuchos, sabe? E eu falava assim, nossa,
lembrei,
que tanto de
cara.
Jogo, velho, que você tem e tal. E nós ficávamos lá jogando e tal, parecia dois meninos mesmo, sabe? Jogando. Só que ela teve que mudar, aí eu nunca mais tive contato com ela.
Eu lembrei que quando eu morava em São Paulo... Tinha uma vizinha que... Puta, ela, tipo, era neta de argentino lá, saca? E ela era uma menina moleca, saca?
Uhum.
E, na verdade, tinha duas. Tinha uma que ela chamava Charlene. E essa outra que acho que chamava Marisa. Só que essa Marisa foi a única que eu fui... Eu lembro que eu fui uma vez na casa dela e a gente ficou jogando. E, pra variar, o que ela jogava? Street Fighter. E, pra variar... Tomei uma surra. E nossa, eu ficava putaço por dentro assim, mas. Cara,
mas você achava legal pra tipo assim, nossa, tem uma amiga menina que joga, entendeu?
É. Mas era louco, velho.
Pois é, aí. Nossa, eu lembro que eu tinha. Que eu tinha ficado amigo dessa menina, jogava tal. Parecia dois meninos, dois amigos, amiguinhos, sabe? Jogando assim e tal. Só que aí ela teve que mudar. Eu acho que foi até... Eu não lembro se mudou de cidade, mas ela mudou pra longe, entendeu? Aí eu nunca mais tive contato.
Triste.
Não, é triste mesmo, é chato. Porque, tipo assim, você finalmente, assim, conhece uma pessoa que você faz... Assim,
é bem isso, parece... Você... Caraca, parece história de roteiro de filme, saca?
Tipo... É, quando você é criança e faz amizade com alguém que você gosta...
Às vezes ela era o amor da sua vida, saca?
É, às vezes não é nem por isso, assim, porque quando você é criança, você gosta de ter amigo, entendeu? Você não liga, assim, pra tipo assim, ai, amor da sua vida, coisa assim, é aquele negócio. Quanto mais amigos você tem, melhor. Tipo, se um dia você não pode brincar na casa de um amigo, você pode ir com outro amigo. Aí às vezes é mais legal quando você consegue juntar esses dois amigos que não se conhecem. Aí você vai aumentando o grupo, entendeu? Quando você é criança, o mais legal é, tipo assim, você ter a turma, não é você ter, assim, um amigo ali, outro aqui, não. É ter a turma, entendeu? Eu, quando era criança, eu pensava desse jeito.
Cara,
assim,
eu não sei se é porque...
Que turma legal, tipo assim, olha só que turma legal que eu tenho. Imagina juntar todo mundo pra fazer isso.
Eu não
isso.
sei se porque eu era muito inocente e eu não gostava de ter muito amigo, porque eu era muito passado pra trás.
Aí eu vivia sendo passado pra trás, mas é aquele negócio. É coisa de criança, entendeu?
É coisa de criança, mas, cara, eu sempre era passado. Sempre de ter passado amigos.
É aí o que eu achava legal é o seguinte, nossa, olha só a turma aqui, entendeu? Aí era legal, era mais legal ainda quando era quando eu era criança, eu estudava num colégio que era perto da minha casa. Aí, tipo, a maioria dos amigos que eu fazia no colégio, eles também moravam perto de casa. Ou seja, a gente ficava junto quase que o dia todo, todo dia. Aí você vai fazendo aqueles laços, entendeu? Aí quando vai passando o tempo, esses laços vai desfazendo, você vai. Aí quando você vai dando. Quando você começa a aprender a ter o sentimento de perda, aí que vem o que o Lucas falou. Nossa, normal, né? Que triste. Nossa, que triste, né? O sentimento de perda. Que assim, essas coisas importantes que a gente aprende na vida, a gente só aprende da pior maneira, né? Nossa, é triste. É chato. Nossa, mas é a vida.
Clima deprê esse final.
É, pois é.
Eu não esqueço uma vez, cara. Eu lembro. Alguém já jogou da Bela e a Fera do Super Nintendo?
Já.
Cara, eu tenho uma recordação que ela até esses dias ela tava pertinente aqui na minha cabeça. Que eu lembro uma vez que eu acordei cedinho pra jogar, que eu tinha alugado ela. E.
Nossa, cara, tinha isso também, né? Quando você aluga uma fita, você, tipo assim, você quer deixar de dormir pra aproveitar ao máximo a fita que você alugou, né?
E aí eu lembro que eu tava jogando e era de manhã, cara, e tava muito frio e eu tava com o pé congelado. E mesmo de meia, eu falei... Não, eu tava sem meia e o pé congelando, eu de pijaminha lá e sem meia. Aí eu liguei pra minha mãe tava no serviço ainda. Falei, mãe, meu pé tá muito gelado. Aí ela... Cara, ela saiu do serviço, foi, pegou uma meia e colocou no meu pé. Olha só, velho, como eu era criança retardada, velho. Ué, porque minha mãe preocupou, saca? Às vezes do jeito que ele ligou,
pensou que ia acontecer alguma coisa séria, entendeu?
Eu não especifiquei por que eu tava
com o pé congelado.
Daquele jeito, aí minha mãe pegou, ela pôs a mão na minha cabeça, achou que eu tava doente, velho. Eu, na minha inocência de criança, eu não expressei direito.
Caraca, eu sempre fui uma criança de me virar sozinha, assim, pelo menos tentar me virar sozinha. Eu comecei a ir pra escola a pé, e ela, tipo, umas 5 quadras aqui de casa, eu ia pra escola sozinho, com 6 anos, 7. Não, 6 anos não.
É, aqui também. Era desse jeito.
É, 7, 8 anos. É,
eu comecei sozinho com essa idade. Também, mas, cara, a escola aqui apesar de ser interior, é meio longinha, velho.
Aqui são uma par de quadras, eu já tomei um susto quando era moleque, assim.
Uma vez o moleque, assim, a primeira e segunda série era de... A escola, o ensino fundamental que eu estudei, a primeira e segunda série era de manhã. E a terceira e quarta série era... A primeira e segunda série era de tarde e a terceira e a quarta série era de manhã. E aí eu lembro que era à tarde, a gente tava eu e minhas primas indo pra aula, e aí eu lembro que eu tava passando em frente a uma casa, e tipo, o moleque tava entrando de bicicleta, e eu simplesmente tava andando, e ele tava com o uniforme da mesma escola. Cara, eu lembro direitinho que eu pulei a lata de lixo, que era tipo uma lata de tinta souvenir, saca? Que era lixo. Uhum. E assim, eu não tinha visto, aí eu meio que catei um cavaco assim e quase trombei com a bicicleta dele. Aí eu e minha prima, a gente ficou rindo, sabe? Porque, tipo, a gente tava rindo um do outro, não tava rindo do moleque, nem prestou atenção, a gente só desviou e continuou andando. Véi, quando eu vi do nada, assim, o moleque me deu um mata-leão e me derrubou no chão.
Caralho,
você tá rindo dele? Cara, eu não sei, velho. Eu sei que eu tipo, não machuquei nada. Cara, eu sei que eu voei, minhas pernas foram pra cima e bateu no chão. Não doeu nada, mas eu assustei, cara. E minha prima, assim, ficou olhando pra mim com uma cara de... Velho, o que que eu faço?
E agora? E agora?
Eu sei que eu comecei a chorar e passou, sabe? Eu falei, tipo, beleza, passou. Aí eu fui falar pra professora... como se fosse resolver uma bosta, sabe? Aí eu não conseguia falar porque eu, eu começava a engasgar no meu chão. O cara bateu, cara, não saía, velho. Foi muito engraçado. Ai, falando de alugar cartucho, eu lembro até hoje também, o primeiro cartucho que eu aluguei, que foi Shoplifter 3, cara.
Nossa, isso é muito bom também.
É muito bom, difícil, cara, mas é bom.
Shoplifter, não é Shoplifter, não? Shoplifter?
Sei lá, mano.
A pronúncia é tipo, é. É, sei lá, velho. A gente inventa a palavra em inglês, é igual o pessoal que até hoje fala PC Engine. Cara,
quem engine, fala engine?
Engine. Nossa, cara, quando eu vejo alguém falando PC Engine. Não, a pessoa não fala PC Engine, fala PC Engine. Aí o gente, é Engine.
O menino.
Fala Engine. Correto, pelo menos fala Engine. Eu falo PC Engine.
O menino.
Não, a pessoa quer inventar uma empresa, uma PC Engine.
Acho que tá
falando. Nossa, cara, dá um ranço.
Cara, o. Cara, como é que chama o rapaz que participou do último cast mesmo?
Como assim, o rapaz? O Luiz, o cara que edita pra gente.
Foi, ele falou Engine, velho.
Dá vontade. Não, quem pegar isso pra editar e vai chegar no WhatsApp. Ô, fala, tá me tirando?
tamo tirando sim, porque é Engine.
Ai, ai, que horror. Oh, mas
é só lembrar do engine, start your gentlemen, start your engines.
É, ué. Simples assim.
É, engine, start your gentlemen.
Start your gentlemen. Então todos peguem suas cartolas, seus monóculos, suas bengalas. Ai, ai, ai. Eu acho que por hora tá bom de historinhas, né? Já deu pra passar um pouco do tempo. Já deu para injetar um pouquinho de nostalgia, não só na gente, mas também dos nossos queridos amigos, ouvintes e colegas, né?
Você, jovem mancebo, então, que ainda é criança, um dia você vai contar essas histórias também. Ai, mas quando eu jogava no meu PlayStation também. 4 Pro, o gráfico era
assim. Eu tinha uma televisão de 55 polegadas. Meu amigo, eu já joguei Super Nintendo em TV, TV preto e branco. Você tem uma ideia.
Caraca, e é muito bom.
Mas vamos lá, vamos agora para os recadinhos, aqueles recadinhos padrões que a gente tem todo final de episódio. Deixe aí também nos comentários, querido ouvinte, histórias aí da sua infância. Vamos rir juntos, vamos colaborar aí, vamos nos divertir. É dia das crianças, é feriado, deixe aí seu comentário. Vamos, sejamos crianças pelo menos um dia no ano. Não faz mal a ninguém, eu acho, né? Mas assim, nosso... Mas os recadinhos, vamos para os recadinhos, nossos links aí para nossas redes sociais, como sempre, estão aí linkados no texto da publicação deste episódio. Se você quiser acompanhar aí nossas rotinas, nossos devaneios, as besteiras que a gente fala na internet, é só clicar e seguir a gente aí. Se você quiser também mandar um e-mail com sugestões, com críticas, com dúvidas, com... anúncios também, você
que assim, tem a gente tem uma pauta montada já anualmente, mas sempre tem janelas, surgiram temas também.
Não é que tá montado, a gente tem assim, meio que uma agenda organizada, que a gente vai fazer durante o ano, entendeu? Mas é tudo sujeito a modificação, até de última hora, se for o caso. Aí você pode mandar um e-mail pra gente aí em blastcast@gameblast.com.br. E dentro da nossa dinâmica aqui com os nossos ouvintes, temos também pedidos de música. E eu estava vendo aqui, temos um pedido de música de ouvinte. Deixa eu só resgatar de novo aqui. Opa. Eu estava vendo mais cedo. Deixa eu abrir de novo aqui, eu devia ter deixado. Mas como eu disse, eu era uma criança burra e eu ainda sou, aí eu esqueço de deixar os negócios abertos aqui. Entendeu? Então deixa eu abrir de novo aqui, deixa eu resgatar. Eu lembro que o cara tinha um nick muito peculiar. Eu olhei assim, ixi, cara, esse aqui vai ser interessante pra poder citar na hora de pedir. Cadê? Aqui. Foi o comentário aqui. Eu acho engraçado quando a pessoa, tipo, não deixa um nome, tipo, deixa só um apelido ou coisa assim. É bem mais engraçado. Ele deixou um comentário no nosso último episódio sobre Battle Royale. É o Sephiroth Boladão.
Eu gosto de falar o último episódio
eu gosto de falar
dessa gravação, tá, pessoal? Não é Tem um, ah, é verdade. Um lapso temporal aí.
Mas no caso aqui, ele comentou no episódio de Battle Royale. Então, de qualquer modo, não tem nada errado. Ele é o Sephiroth, eu gosto de falar Sephiroth, só de sacanagem.
Eu nunca falei Sephiroth, velho. Parece Sephiroth, mano.
É, pois é. Então, é o Sephiroth boladão aqui, o que ele comentou. Adoro o podcast de vocês, sempre me divirto muito com o jeito descontraído de apresentar do grupo. Ó, oh, obrigado, Sephiroth.
Ai.
Aí, eu tenho um pedido de música aqui. Quero pedir a música tema do novo jogo do Homem-Aranha. Tá muito legal, parece até de filme da Marvel. Realmente, eu platinei o jogo recentemente e a trilha sonora daquele jogo é, ó, uma delícia. Então, vamos finalizar aí o episódio de hoje.
Eu tô com aquela cara de cocô, porque eu não joguei ainda.
Ah, mas a música você pode ouvir, é muito boa. Parece de filme mesmo da Marvel. Parece música dos Vingadores.
Pô, só uma curiosidade, sabia que o cara que fez a trilha sonora agora da tema da Fórmula 1 é o mesmo que fez o Homem de Ferro 3, Vingadores, a Era de Ultron, Velozes e Furiosos?
Uai, não sabia não.
É o mesmo cara.
É um louco.
Porque agora a Fórmula 1, a curiosidade inútil fora de contexto total. Agora a Fórmula 1, a Liberty, que é a nova emissora americana, ela quer tornar a Fórmula 1 mais atrativa para o público americano. Porque não é tão popular assim. E, cara, é muito legal isso, porque deu um novo charme na F1.
Legal.
Da emoção.
Então é isso. Deixem aí seus comentários, mande aí, siga a gente também. A gente não se responsabiliza, tá? Pelo que a gente posta na internet, tá? É por sua própria conta e risco, tá bom? E fiquem aí com o pedido de música do Sephiroth Boladão.
Sephiroth.
E a gente se vê novamente na próxima semana. Um beijo pra quem é de brejo. De brejo. Do brejo, né, no caso.
Ou de breja.
Um beijo pra quem é de beijo, um abraço pra quem é de abraço e tchau.
Alô, beijo, galera.
Tchau.
Alô. Tchau, tchau.
Sephiroth boladão, essa é boa.